Cafezinho com Pet, o podcast do Pet Economia da Universidade Federal Fluminense.
Olá, saudações a todos. Começando aqui mais um Cafezinho com o Pet, o podcast do Pet Economia UF, sempre tratando de assuntos relevantes para a nossa sociedade. Hoje, contando com a presença de dois convidados aqui, além de nós, membros do Pet, como Luiz Carlos, João Manuel, contamos com a presença do Gabriel Vencionec e do Leão Moreira, dois alunos de graduação, que vão colaborar com a gente aqui durante esse podcast. E, já introduzindo nossos ilustres convidados, como o ideal é ser primeiras damas, né? Então temos aqui hoje a PhD em Ciências Políticas e Sociais, doutora em Ciência Política, mestre em Economia pelo UFRJ, onde atualmente é professora titular do Instituto de Economia, graduada em Economia pela Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento, o SED. Temos aqui hoje Célia de Andrade Lessa Kerstenetsky e também nós temos o doutor, mestre e graduando em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que atualmente realiza o pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense, economista no Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e atua como assessor no gabinete da excelentíssima Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, André Albuquerque Santana. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Se quiserem fazer algumas considerações antes de começarmos, fiquem à vontade, tá bom?
Eu só queria agradecer o convite gentil de vocês e estou super ansiosa para começar a nossa conversa aqui, vocês e o André.
Boa noite, gente. Também queria agradecer muito o convite e é um prazer participar desse podcast e conversar com vocês.
Boa noite, Célia. Boa noite, André. Eu me chamo João, primeiro me apresentando. Eu sou aluno de graduação de Economia aqui na UF, também participante do PET. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta. Nós, alunos de Economia e de algumas outras ciências, estamos mais acostumados com e familiarizados com o termo de estado de bem-estar social. Agora, eu queria perguntar como seria definido o estado de bem-estar ecossocial e qual seria a relevância dessa discussão na atual conjuntura mundial.
Ok, quem começa?
Desculpa. Eu acho que Célia é quase, talvez, a principal formuladora do conceito, ou vem trabalhando nisso, então, Célia, fica à vontade.
Obrigada, André. Não sou formuladora, mas tá. Oh, desculpa, fala aí, Luiz.
Não, só que eu tinha esquecido de comentar, mas correto, a pergunta era direcionada para Célia mesmo.
Ah, tá legal. Então, não fui eu que criei esse conceito, né? Estados ecossociais é um conceito que está aparecendo na literatura há alguns anos, poucos anos, na realidade. Curiosamente, ele apareceu, até onde eu saiba, né, numa revista chamada Sustainability, que é uma revista mais da área da discussão ambiental. Só que quem escreveu o artigo propondo esse nome, né, Estados Ecossociais, Eco-Social States, é um filósofo e também um especialista em política social, que é o Ian Goff. E ele propôs, então, esse nome, né, de Estados Ecossociais para tentar pensar numa uma espécie de interseção, né, entre o estado do bem-estar social e o estado ambiental. Aí, bom, a gente sabe que o estado do bem-estar social existe há muito tempo, né? A origem lá no final do século XIX, na Alemanha, depois se espalhou um pouco pela Europa, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele criou raízes bem fortes, né, nos países, nas economias avançadas, e acabou até chegando também a economias menos desenvolvidas, já na década de 30, 40, o Brasil já começou a ter políticas sociais. Então, assim, é uma coisa bastante bem estabelecida e conhecida, né? O que é o estado do bem-estar, a sua variedade. Tudo. Mas existe também um debate sobre o estado ambiental, né? Que é uma forma de estado mais recente, e que talvez o André saiba isso historicamente melhor que eu, mas possivelmente está ligado lá ao Clube de Roma, né? Uma coisa que aconteceu lá na década de 70 e antes da década de 70, que era preocupação já com questões ambientais e como que o Estado poderia conceber políticas públicas para enfrentá-las, né? A questão da crise climática começou a levantar, então, o estado ambiental mais recente do que o estado do bem-estar social, né? Como a gente conhece. Mas a questão da crise climática começou a levantar questões para os formuladores de política social e para aqueles estudiosos do tema, né? Que quais são os problemas que a questão ambiental coloca e que o estado do bem-estar pode ajudar a resolver, e também quais são os problemas que são eventualmente criados pelo próprio estado do bem-estar social do ponto de vista ambiental. né? Porque assim, toda a construção do estado do bem-estar, vou tentar dar uma resposta curta para a gente ter tempo, né, para falar sobre outras coisas, mas toda a construção do estado do bem-estar estava muito fincada em crescimento econômico. Você precisava do crescimento para ter uma boa arrecadação, para poder financiar políticas sociais fortes, robustas, né? Então tinha uma associação muito forte com o crescimento econômico, e essa questão começa a ser colocada em questão, né? Quando os debates sobre a crise climática esquentam, né? Sem trocadilho aqui. E aí você tem que começar a pensar que, enfim, forma, como que tipo de ação, né, o Estado, na sua dimensão mais social, pode ter frente à questão da crise climática. E aí que começa a surgir esse campo de Estado ecossocial, que é você tentar pensar em políticas sociais que sejam, digamos, ambientalmente orientadas. Elas não só têm as questões econômicas relacionadas a ela, que a gente quer que tenham mesmo, né, retornos econômicos, mas também que elas não criem problemas ambientais e sejam, ao contrário, capazes de ajudar, né, a gente a superar ou pelo menos mitigar os problemas que virão e já estão vindo com a crise climática. Então, é um pouco pensar isso, a política social com essa orientação mais ambiental, né? E aí tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que, sim, para dar o pontapé inicial, posso ficar por aqui.
Só para complementar um pouco o que a Célia falou, do lado do ponto de vista ambiental, na economia, né, as discussões sobre a economia do meio ambiente surgem lá na década de 30 com o PGU e o imposto pigouviano sobre externalidade. Isso não gera imediatamente uma discussão sobre a atuação do Estado. Até tem alguma coisa, mas não de forma mais coordenada. O Coase também colabora, enfim, estou falando do ponto de vista teórico e como isso se reflete depois em políticas públicas. E a partir da década de 70, lá, que nem a Célia falou, do Clube de Roma, a gente passa a ter mais coisas, tem a Rio 92, e por aí vai, mas eu diria assim que nos últimos anos que parece que claramente a questão climática entrou no centro da política e a gente vê políticas públicas mais robustas acontecendo, ainda não no ritmo e não no tamanho e velocidade que a gente precisa, mas já coisas importantes acontecendo inclusive numa perspectiva de competição geopolítica, né? Estados Unidos, China, Europa, tentando entrar pesado no que seria uma, sei lá, uma nova revolução industrial.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelas respostas. E, bom, a próxima pergunta é muito baseada no que a gente leu no Climate Inequality Report, de Lucas Chancel, em que a gente pode notar que a distribuição da emissão de gases de efeito estufa não se dá de maneira homogênea nos diferentes estratos de renda do globo. Dessa forma, a gente gostaria de saber quais são os mecanismos de equalização que podem ser utilizados a fim de mitigar tais diferenças, seja no campo social ou no campo econômico. Essa pergunta pode ser para o André.
Oi. Bom, tá ótimo. Obrigado pela pergunta. Acho que o Lucas Chancel ressalta, mas não só ele, e enfim, existe uma literatura já bem estabelecida sobre isso, que em relação à mudança climática, existem alguns pontos importantes. O primeiro que eles ressaltam mais nesse relatório, que é a responsabilidade, né? Então, a mudança climática, emissão de gases de efeito estufa está muito associada a atividade econômica e, portanto, a distribuição da emissão de gases de efeito estufa, se a gente for ver, é muito parecida com a distribuição de renda. Então, portanto, os 1% mais ricos têm uma responsabilidade muito maior do que as pessoas mais pobres no que diz respeito à mudança climática. Além disso, e talvez ainda grave mais a situação de desigualdade, quem sofre com mudança climática são as pessoas mais pobres. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui uma coisa que infelizmente é corriqueira no Rio de Janeiro, deslizamentos e enchentes, e quando a gente vai ver quem sofre, quem perde as casas, quem tem problemas maiores em relação a eventos climáticos extremos, são as pessoas mais pobres. O mesmo vale para na agricultura. Então, quando tem uma seca extrema, em geral é a agricultura familiar que vai ter perdas mais substanciais. E mesmo quando não é só a agricultura familiar, a gente tem efeitos, por exemplo, de seca e que resultam em impactos em preços, e isso vai afetar novamente, já que a cesta de consumo das pessoas mais pobres é mais intensiva em alimentos. A gente vai ver isso por um outro lado, que é o lado do impacto inflacionário, também sobre a desigualdade. Então, acho que um ponto fundamental desse relatório e dessa discussão é trazer para o mesmo problema, clima e desigualdade. São duas facetas muito importantes de um mesmo problema. Portanto, enfim, vocês perguntaram sobre mecanismos de equalização. Eu diria que assim, a gente precisa, do lado da mitigação, atacar e resolver esse problema. E aí a gente pode pensar várias coisas, né? De um lado, do lado da oferta, então, pensando no Brasil, o grande problema de emissão de gases de efeito estufa é desmatamento, mas pensando no mundo, é combustível fóssil, né? Então, eletrificar o mundo de alguma maneira, tecnologias de baixo carbono, então, pensando no lado da oferta. Pelo lado do consumo, isso é mais difícil e inclusive mais difícil politicamente, mas, no entanto, é fundamental alterar a cesta de consumo das pessoas, e para isso, mecanismos de como precificação de carbono são fundamentais, né? Você alterar os preços relativos. E, por fim, o que eu vinha falando antes, assim, mecanismos de adaptação à mudança climática. Dado que algumas coisas já estão acontecendo, como que a gente adapta e isso, como eu falei antes, vai ter um impacto fundamental sobre desigualdade.
Perfeito. Posso só
Perfeito, perfeito.
emendar aqui uma coisa, Gabriel? Concordo e aprendi muito com a fala do André,
Claro, claro.
mas queria meter um pitaco aqui de estado do bem-estar, né? Como que a política social pode contribuir para esse programa? Acho que está super bem colocado pelo André. A desigualdade ambiental é, de certo modo, um reflexo da desigualdade econômica, né? Então, parte do esforço de equalização é também você usar o que a gente já tem mesmo, ferramentas de política social que possam reduzir essas desigualdades. Então, por exemplo, o André fala do lado oferta, a questão da energia, e do lado consumo, por exemplo, precificação de carbono, mas a gente também pode pensar que do lado consumo, a política social pode aumentar o tamanho do consumo coletivo dentro do consumo total, isto é a provisão de bens sociais, como, por exemplo, educação, saúde, vários serviços, inclusive transporte coletivo, né? Habitação social, que deve ter uma pegada carbônica, né? Os itens desse consumo coletivo menor do que os do consumo privado. Já tem estudos mostrando isso, né? Por exemplo, transporte individual, e mesmo se você desloca, né, a sua cesta de consumo para bens de consumo público, você tem a questão da escala aí, que vai também ter um impacto interessante do ponto de vista ambiental. E do lado da, portanto, assim, por exemplo, o governo gastar mais em serviços sociais públicos é uma política ecossocial, é um exemplo, acho que assim, bem, bem interessante desse tipo de política. Do ponto de vista da questão da adaptação, né, que tantas coisas podem ser feitas, também é que a política social tem um papel importante, porque, por exemplo, ela pode ajudar a fazer transição entre setores que são muito poluentes para setores menos poluentes. O que é que vai fazer com esse pessoal que trabalha, né, nesses empregos que geram muito gases de efeito estufa? Então, você pode usar, por exemplo, benefícios em dinheiro, cash benefits, né, e também programas de requalificação dessa força de trabalho, para que esse pessoal consiga se recolocar em outra atividade que não seja tão complicado do ponto de vista ambiental. Então, dá para a gente pensar claramente assim alguns exemplos, né, de políticas ecossociais que acho que conversam bastante bem com essas propostas de equalização que o André trouxe.
É perfeito esse ponto, Célia. E quando você falou dos serviços sociais, acho que um ponto adicional super relevante, que são serviços que já naturalmente são menos intensivos em carbono, e o poder do Estado, e o Estado pode usar seu poder indutor para serem ainda menos intensivos. Então, por exemplo, um programa de habitação popular em que o Estado, que tem cerca, considerando tanto o consumo do governo quanto o investimento público, cerca de 20% do PIB. Então, se o Estado fala, por exemplo, que num prazo de 5 anos só vai aceitar cimento de baixo carbono, ou que nas construções, nas habitações populares, tem que ter painel solar, por exemplo, é uma indução para reduzir ainda mais a intensidade de emissões usando esse poder indutor.
Até nesse Equality Report do Chancel também, o autor defende a criação de um imposto sobre grandes fortunas e uma readequação tributária, a fim de custear as adaptações necessárias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Então, a gente gostaria de saber, Célia, se o governo brasileiro ele tende a assumir esse papel de financiar essas políticas, se você acredita que, agora mais direcionado a você, se há espaço para a iniciativa privada também participar desse canal.
Ah, então, eu acho esse tema, né, do imposto sobre grande fortuna, um tema da maior relevância. Infelizmente, eu não estou vendo, pode ser que eu esteja com óculos com grau meio ruim, mas eu não estou vendo essa agenda avançar, né, muito no Brasil. Eu acho que já teve mais quente, né, o debate sobre a necessidade de tributar os mais ricos e tributar a riqueza, que é tão concentrada no Brasil, né, segundo uma avaliação, tudo bem, é uma estimativa feita por alto, mas, enfim, é o que melhor que a gente tem até agora, que os 1% mais ricos no Brasil têm 50% da riqueza brasileira, né? Então, certamente, por razões de justiça e também por razões do necessário financiamento de políticas ambientais e ecossociais, não tem como a gente abrir mão dessa hipótese. Por outro lado, assim, do ponto de vista político, eu não tenho visto essa agenda avançar, né? A gente vai ter agora, está tendo uma discussão sobre reforma tributária, e me parece que esse tema, André, me corrija se eu estiver errada, esse tema ficou adiado, né, para um outro momento. Agora, acho que a ênfase é mais na questão dos impostos indiretos. Então, assim, não sou muito otimista em relação ao... Por um lado, acho fundamental, por outro lado, não vejo com muito otimismo a gente conseguir avançar agora nessa direção. Né? Acho que a gente precisa fazer mais força, por exemplo, produzir mais trabalhos mostrando o fundamental que é a gente começar a investir nessas coisas antes que seja tarde demais e como a gente precisa de tirar recursos onde eles estão, né? Que é exatamente onde eles estão mais concentrados. Quando você fala do setor privado estar envolvido, eu não entendi exatamente o que você quis dizer, mas óbvio que o setor privado pode muito bem se adaptar a regras, né? Se tiver um esforço regulatório importante, for sério, né? No sentido de aumentar a eficiência energética e várias outras coisas, que o André pode falar melhor que eu, certamente a gente deve contar, né, com essa mudança de atitude do setor privado. Acho que o André pode dar uma contribuição melhor aí nessa pergunta.
Olha, vou falar um pouquinho também sobre essa pergunta. Enfim, eu acho que a discussão sobre imposto... A Célia tem toda a razão. A reforma tributária... Ela foi dividida em duas fases. A primeira é um esforço de simplificação do sistema e não mexe em toda parte de renda. Ela tem um efeito potencial sobre desigualdade na medida em que simplifica ICMS, ISS, essas coisas, mas não afeta, não olha para imposto de renda e nem para ITR, Imposto Territorial Rural, que é um imposto super importante, que eu quero voltar a falar disso. E a estrutura tributária brasileira, ela, enfim, existem vários estudos que mostram que ela é super regressiva, e eu acho que essa discussão é fundamental para financiamento da mitigação e adaptação à mudança climática, mas não só, ou para o estado bem-estar social, mas eu acho que a gente tem uma desigualdade brutal, e para vocês que são mais novos, eu recomendo, tem um texto, eu até recuperei aqui para poder falar para vocês, um texto do IPEA, a data aqui, eu acho que é de 2001, não, 2003, me desculpe. E o nome é Estabilidade Inaceitável, Desigualdade no Brasil. Porque esse é um ponto, e a gente tem uma literatura mostrando que a desigualdade no mundo cresce, no mundo ocidental, cresce a partir dos anos 80 e tal, mas o Brasil, a gente tem essa desigualdade que alguns desses países estão chegando agora a vida inteira, e isso é inadmissível, e parte disso... tem muito a ver com a estrutura tributária brasileira. Portanto, uma segunda fase da reforma que eu espero que ocorra deveria olhar para imposto territorial rural. Por exemplo, todo o imposto territorial rural relativo a todas as propriedades rurais brasileiras paga, se arrecada menos do que o IPTU que a cidade de São Paulo arrecada. Então, assim, é absolutamente ineficiente.
Absurdo.
É. E sobre o papel da iniciativa privada, certamente há espaço, o governo vai ter, como a gente conversou, um papel indutor muito grande, mas parte disso vai ser realizado pela iniciativa privada, e já há algumas iniciativas bem interessantes. Então, por exemplo, já existem companhias privadas comprando terra para reflorestar, porque já estão percebendo que é um negócio... Que vai fazer sim, que já está começando a fazer sentido e fará mais sentido daqui para frente. Toda a agenda de inovação, e existe um relatório da OCDE muito bom sobre inovação e mudança climática, depois eu posso passar a referência, a gente precisa desse caminho onde o Estado vai ter um papel fundamental de indução, mas com apoio e participação da iniciativa privada.
É, porque o Estado então, tem vários instrumentos, né? Normalmente a gente pensa só em provisão, né? Mas tem a regulação, tem as compras do governo, né? O crédito. Tem várias formas do governo induzir o setor privado a seguir certos objetivos de política pública, e eu acho que esse caso não é diferente dos outros, né?
André, o senhor falou agora há pouco que as empresas teriam alguns benefícios ao comprar terras para reflorestar. Você pode, se possível, falar um pouco mais sobre?
Não, não são benefícios. Na verdade, elas é lógica empresarial. Elas estão vislumbrando lucro com isso. Assim, não é que exista um benefício.
Até o momento, não existe benefício por parte do governo, assim.
É, de não.
Fomentar isso,
não,
incentivar.
Talvez tenha alguma coisa, mas eu diria que não, assim. Eu acho que é mais porque já estão vislumbrando um mercado de carbono e aí uma tecnicalidade, assim, é mais fácil você obter crédito de carbono a partir de reflorestamento, porque como era uma terra que não tinha nada, você está fazendo crescer árvore e que está absorvendo carbono, do que onde já existe floresta, e aí você tem uma discussão toda de linha de base, se a pessoa manteria ou não aquela floresta ali. Então, no fundo, é mais fácil você... O que acontece é assim... tem menos incerteza regulatória em relação a reflorestamento, de que os caras vão conseguir ter crédito de carbono do que em área de floresta e evitar desmatamento.
Perfeito, André. Muito obrigado pelo esclarecimento. Alguém tem mais algum comentário, alguma sugestão? A gente pode ir para a próxima pergunta.
Bom, então, dando sequência aqui, André, você citou que no começo da sua argumentação, numa outra pergunta, que está ocorrendo também, já no cenário mundial, uma competição entre as potências, né? Estados Unidos, China, até por puxar para ser a vanguarda dessa revolução industrial, né? essa nova revolução industrial, né? Revolução verde, no caso. Então, eu queria que você comentasse mais sobre isso e até como o Brasil está se posicionando, né? Porque a gente vê, essa semana o Lula foi num evento que tinha essa temática e até citou, né, a questão da desigualdade de emissões, que os países responsáveis pelas maiores emissões deveriam ser os maiores responsáveis por essa mitigação, né? Eu queria que você desse um panorama também pra gente.
Tá, vou adotar aqui uma postura bem realista, em certo medida, assim. A minha interpretação é que muita coisa aconteceu, vem acontecendo recentemente, por duas razões, assim. A primeira, porque os últimos anos foram realmente brutais em relação à mudança climática, em relação aos efeitos, já sentiram os efeitos da mudança climática. Por exemplo, essa semana a gente teve 2 dias seguidos de recorde histórico de temperatura no mundo. Assim, foram dois dias, os 2 dias mais quentes da história do mundo foram nessa semana.
Literalmente ontem e anteontem. Né?
Exatamente. Assim, só para dar uma dimensão, eu acompanho um pesquisador que vai colocando o desvio em relação à média da quantidade de gelo na Antártida. E a Antártida, nesse momento, tem 3 milhões de quilômetros quadrados a menos do que deveria estar nessa época do ano. 3 milhões de quilômetros quadrados a menos é mais ou menos 40% da Amazônia inteira. Amazônia, inclusive, da floresta. Não só Brasil, mas considerando Colômbia e todos os países que têm floresta. Então, assim, é uma brutalidade e muito rápido. Voltando, então, ao ponto, depois do Acordo de Paris, enfim, os países começaram meio que lentamente a caminhar nessa direção. E o que eu vejo também é uma competição estatal. Então, assim, a China, apesar de ainda usar muito carvão, ela caminhou muito velozmente. Hoje é a maior exportadora de veículo elétrico. Toda a parte de painel solar, basicamente, é a principal produtora. E aí, durante a pandemia, houve uma ruptura das cadeias de produção, né? Então, por exemplo, algumas coisas como fórmula, leite para bebê nos Estados Unidos, vocês devem lembrar que entrou em falta, máscaras e por aí vai. Então, houve essa visão de necessidade de reindustrializar, porém, a partir dessas novas bases. Então, eu vejo um pouco essa reação norte-americana a uma necessidade de ter uma indústria, de ficar na mão da China, em certa medida, e, porém, essa indústria nova já baseada em baixo carbono. Então, então eu vejo um pouco, a partir daí, as origens desse novo momento, dessa nova revolução industrial, como a gente estava falando.
Então, dado que o Brasil tem 81º no ranking de EPI, o que falta para o Brasil caminhar na construção de um estado de bem-estar ecossocial?
Desculpa, Luiz Carlos, só voltando à pergunta anterior, no que vocês perguntaram, e o Brasil, né? Como o Brasil se insere nisso?
Sim, sim.
Então, só para completar a pergunta, e depois eu passo para a Célia para a próxima, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade única, e aí, enfim, é óbvio que não é de se esperar que a gente vá ter a escala dos Estados Unidos ou da China para industrializar, porém, é uma oportunidade que o mundo... Essa revolução industrial, ela é na direção dos nossos ativos ambientais. Então, a gente pode aproveitar isso. Então, por exemplo, bioeconomia. Então, tudo relacionado à biodiversidade e utilização da biodiversidade ou cadeias florestais e por aí vai. Quem possui o maior ativo relacionado a isso no mundo é o Brasil. Energia renovável e daí seus derivados como hidrogênio verde, por exemplo, e toda... cadeia de industrialização que pode vir a partir daí, o Brasil tem energia eólica, potencial eólico, potencial solar, que ambos já vem crescendo muito, mas para ter essa indústria de hidrogênio verde. Então, eu acho que é uma oportunidade que é preciso aproveitá-la. Aí, falando um pouco, o governo está desenhando algumas coisas, o Ministério da Fazenda está desenhando um plano de transição ecológica que pode visa aproveitar essas oportunidades, mas eu acho que uma mensagem importante é que a gente, país, né, precisa retomar a ambição. O país não tem crescimento da renda per capita há 10 anos, basicamente, e não é possível se conformar com isso. Então, eu acho que um crescimento... que seja inclusivo e sustentável, a gente tem a oportunidade e não deveria perdê-la.
Excelente, excelente.
Luiz, antes de ir para a próxima, André, o senhor falou sobre esse programa de transição ecológica. O senhor tem alguma informação a comentar sobre? Quando tem uma previsão de começar a ser implementado?
Não, ele está sendo desenhado ainda. Ele tem sido anunciado assim de que o governo está fazendo, mas ainda não tem uma coisa definida.
Perfeito, André. Obrigado.
Ah, perfeito, excelente. Até trazendo até para o contexto mais atual também, né, que a gente já está debatendo, temos aí o fenômeno El Niño, né, se aproximando do Brasil, e assim, trazendo para essa parte também dos fenômenos climáticos que vem assolando o mundo também, e agora também nossa América do Sul, Brasil em geral, eu queria até perguntar para a Célia, porque assim, para você ter um estado de bem-estar ecossocial, né, você tem que ter, primeiro, um estado de bem-estar bem consolidado, né? Então, eu queria perguntar para a Célia se você acha que o Brasil já tem um estado de bem-estar num nível plausível para poder avançar para um estado de bem-estar ecossocial, ainda que não seja uma correlação de causalidade, né? E se o Brasil também tem... quais seriam os principais empecilhos para a criação, até como os próprios fenômenos climáticos que assolam a gente?
Ok. Antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre uma... questão que o André levantou. Estou adorando esse podcast, porque eu estou aprendendo a beça com as falas do André e as perguntas de vocês. Então, essa perspectiva da reindustrialização em cima dessas fontes alternativas de energia, que eu acho bem interessante, né? Ainda assim, eu tenho algumas questões, André, depois queria te ouvir sobre isso, sobre a questão de que em se tratando de reindustrialização, você também tem uma base material, um suporte material importante, o uso de recursos naturais, né? Questões de biodiversidade envolvidas, né? Porque às vezes a gente tem que olhar, você melhor que eu sabe disso, que a questão da crise climática não é só a questão das fontes de energia e da geração de gases de efeito estufa, mas também envolve outras coisas como biodiversidade, consumo de recursos naturais. Eu queria saber como é que vocês estão vendo, você está trabalhando, imagino eu, com desenho dessa ideia de uma reindustrialização e que o Brasil pode tomar uma dianteira por ter algumas vantagens relativas, né, sobre essas fontes alternativas de energia. Como é que você está vendo isso frente a esses outros, digamos, perigos, né, ambientais que a gente estaria enfrentando, estamos, né, como planeta enfrentando? E também, em que medida, como é que fica a discussão de crescimento também, dado que a questão dos recursos naturais pode ser uma restrição importante, se for verdade o que se diz, que a gente já está praticamente chegando no limite planetário, né, do ponto de vista do uso de recursos. Mas então, falando aqui sobre o estado do bem-estar, se eu acho que existe no Brasil um estado do bem-estar, eu sou obrigada a dizer que sim, né? Sou obrigada a dizer que sim. E o que me obriga a dizer isso é o tamanho, a quantidade de recursos que a gente gasta com política social no Brasil. Até a última conta que eu fiz era mais de 20% do PIB, talvez algo em torno de 25% do PIB, se a gente considerar o gasto do governo central e também dos governos subnacionais. E se a gente olhar, assim, por exemplo, a média, né, dos países da OECD, isso é mais ou menos por aí, em torno de 30%, né, do PIB. Lógico que há PIBs muito maiores, etc. Mas é só para dizer que o Brasil não cai naquele conjunto de países que praticamente não existe, onde não existe a política social. Existe uma política social, ela é antiga, ela foi sendo construída um pouco por camadas, né, que você foi sobrepondo umas às outras, até que veio a Constituição de 88 e tentou mudar um pouco, né, a direção da nossa política social, de fazer mais inclusiva, mais universalista. A gente estava caminhando nessa direção durante alguns 10, 12 anos, ampliando a política social, tentando fazer a cobertura maior, tentando de fato botar mais recursos em saúde, que praticamente não tinha nada em saúde antes da nossa Constituição. Então, nós fomos tentando ali, né, tapar esses buracos e ver se avançávamos numa coisa que fizesse um pouco mais sentido. E aí a gente perdeu um rumo, né, depois da recessão de 2015, e agora eu acho que é um momento em que se pensa na reconstrução, né, da nossa política social. E eu acho super importante que essa reconstrução seja fortemente marcada pela questão ambiental, né? Então, a gente pensar políticas que sejam combinadamente sociais e ambientais. A gente sabe que algumas políticas ambientais geram problemas sociais, elas têm algum tipo de regressividade, como, por exemplo, o próprio Imposto Verde. E a gente sabe também que algumas políticas sociais, como, por exemplo, política de criação de empregos, não importa onde, você pode estar criando empregos em setores que são muito emissores e deixam pegada de carbono forte. Então, é preciso pensar, né, imaginar em que direção que a gente quer ir. Levando em consideração que as restrições agora são de outra natureza, não é só a questão de você tentar encontrar um maior nível de igualdade social, mas também tornar isso compatível com enfim, com o perigo, né, que a gente está vivendo agora, que a crise climática representa. Não sei se eu respondi o que você perguntou exatamente, Luiz, ou Gabriel, já não lembro quem foi.
Respondeu sim, respondeu sim. Muito obrigado.
Tá.
O André quer responder a pergunta da Célia antes de.
Ah,
Claro,
desculpa, 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 André, desculpa. Só esqueci de falar uma coisa que eu acho muito interessante, né, da gente tentando pensar esse campo aí de interseção entre o social e o ambiental, que é essa ideia, uma ideia que está circulando, que eu acho que é bem interessante, que é a ideia dos corredores de consumo, né, que é de você garantir um nível de consumo aqui, é consumo público e privado, né, na base da distribuição, um nível que seja, que garanta um nível de vida digno para a população, mas também que você pense em caps, né, em limites para o consumo dos segmentos mais ricos da população, né? Porque essa é uma maneira da gente pensar a questão distributiva junto com a questão ambiental, né? Os mais ricos consomem mais recursos, geram mais gases de efeito estufa, deixam pegada ecológica maior, né? Então, você também pensar em políticas que regulam, né, o consumo dos muito ricos. E além de aumentar o piso, né, do consumo daqueles que estão mais abaixo na distribuição, é um exemplo do que a gente pode caminhar, eu acho, né, agora nesses novos tempos. Pronto, André, vai lá.
Obrigado, Célia.
Perfeito.
Então, vou começar pelo final. Essa ideia dos corredores de consumo é super interessante e volta, enfim, o que a Célia falou, que o Estado não precisa ser. A gente pensa no, em uma determinada faceta do Estado, mas existem outras. Nesse caso, seria regulador, indutor, né? Então, você pode tanto regular, pode desestimular ou estimular, por exemplo, com tarifas diferentes, com impostos diferentes, de acordo com o tipo de consumo, né? E voltando lá à pergunta sobre industrialização, eu não estou trabalhando diretamente nisso, mas a Célia tocou num ponto que eu tenho ainda mais dificuldade de pensar do ponto de vista até do futuro dos meus filhos e das gerações, que é a crise da biodiversidade, porque clima, energia e emissões. Não que seja fácil, existe uma dificuldade imensa de coordenação internacional, inclusive, mas me parece que tecnologicamente é exequível. Agora, sobre utilização de recursos naturais e sobretudo, a crise da biodiversidade, há pouco tempo eu li o relatório do Partha Das Gupta sobre biodiversidade e você sai bastante pessimista. Então, é meio assustador, né? Eu acho que aí a gente. assim, é um esforço ainda maior para alterar as bases da produção econômica. E aí, não sei se a gente conseguirá. Eu fico pensando, lembrando do Karl Polanyi, Célia certamente conhece e deve ter dado muita aula já sobre o Grande Transformação, e aquela discussão que ele faz de, em certos ciclos onde a economia está inserida na sociedade e em outros a sociedade inserida na economia, né? Como se fossem ciclos. E a gente precisa adicionar essa nova dimensão que é o meio ambiente, né? Então, na verdade, a economia inserida no ambiente de alguma forma e não o oposto, né? E não essa visão antropocêntrica de que a gente tem há alguns séculos já de controle da natureza, de utilização da natureza como se não houvesse um fim, né? E acho que esse é um ponto mais difícil até de pensar.
Então, tem um relatório de uma plataforma que eu gosto muito, que se chama Social Guarantee. Você conhece, André?
Não conheço.
É, vale a pena dar uma visitada? É, quem organiza essa plataforma é o Ian Goff e a mulher dele, a Anna Kut, que foram duas pessoas que foram muito importantes na proposta de serviços básicos universais, que depois eu vi que coincide muito com as coisas que eu venho escrevendo também. A gente acabou se encontrando e vamos fazer um painel aí nesse congresso da SASE, né, que vai começar semana que vem. É, e nessa plataforma, eles fazem uma proposta de, digamos, reforma socioambiental, mantendo o aquecimento global dentro do limite de 1,5 graus Celsius. Então, é um negócio bem ambicioso, assim.
Né? Com licença, professora, a senhora falou sobre esse limite de 1,5 graus Celsius. Nesse reporte do Chancel, tinha um gráfico mostrando o acumulado de emissões em bilhões de toneladas de gás carbônico e o quanto a gente teria de remaining budget, tipo, de capacidade de emitir ainda, para atingir esse cenário até 2050, se não me engano, que seria de 300 bilhões. É um cenário de 2 graus Celsius, que seria catastrófico, a gente poderia gastar 900 bilhões. Vocês acham que isso seria possível? Aí, emendando com o que a senhora estava falando, e perdão por interromper, mas eu fiquei com essa curiosidade agora, não poderia esquecer, perdão.
Não, imagina, essa pergunta é absolutamente importante, né? Eu já ouvi pessoas me dizerem que, do ponto de vista da Terra mesmo, a gente já passou, né, do 1,5 graus Celsius. Os oceanos é que dão uma diminuída, né, na média, fazendo com que a gente acho que estejamos em 1,1, alguma coisa assim. Eu não sei, André deve saber isso muito melhor que eu, como é que estão essas projeções, enfim, quão confiáveis elas são, mas qualquer que seja a projeção que se escolha, ela é absolutamente assustadora, né, André?
Pois é, Célia. O IPCC, no último relatório, fala assim, a gente já, exatamente o ponto que a Célia falou, a gente já tem 1,1 grau acima da média. Então, para chegar a 1,5, precisaria de um esforço monumental. Bom, aí eu não sou cientista dessa área, mas me parece que 1,5 já está contratado, assim.
Também acho.
Acho que enfim, o que eu acho que acontece, que é muito importante, sim, os países não abandonam, e não, porque se você, assim, é uma sinalização muito ruim, mas me parece que 2 seria ali ainda o que realmente dá para a gente conseguir. Agora, isso tudo, só voltando ao ponto da Célia, isso tudo se a gente pensar em biodiversidade, porque eu acho que são questões ainda muito mais complexas e enfim... É isso, e a Célia falou exatamente assim, os oceanos ainda mantêm um pouco, mas o ponto é que existe a troca, né, de energia, então eles tendem a convergir. E aí com outros problemas imensos de feedback, aí isso leva à acidificação de oceanos, com mortandade de corais e por aí vai. Então tem muitos efeitos não lineares e que a ciência já prevê, mas ainda não conhece todos.
Eu acho que tudo isso, né, acho que leva a gente a responsavelmente, né, pensar em pelo menos dois cenários. Um cenário, digamos, tático, né, que é para fazer agora e tal, e o cenário estratégico, né? Quer dizer, sempre, e de certo modo fazer com que o estratégico condicione o tático, né? Quer dizer, olhar lá na frente, já antecipar alguns desastres que, como o André falou, estão contratados, né? E ver como isso vai funcionar para acelerar certas medidas que a gente tomar agora, né? Acho que o Brasil nem é tão responsável por tudo isso, né, André? A nossa participação até que é limitada, embora a questão do desmatamento no Brasil seja super relevante, né? Mas a gente está no, na conversa pública internacional. A gente tem um presidente que é muito proativo, né? E que encosta as pessoas na parede, né? Então, assim, a gente ter um discurso sobre isso, que leva em consideração também o longo prazo, eu acho que é absolutamente essencial, né?
Sim, sem dúvida, Célia. Eu estava tentando recuperar aqui, não encontrei, mas também depois eu acho, porque tem esses modelos de integrados, né, de clima e economia, que tentam gerar uma trajetória ótima para o preço de carbono e em geral, os valores variam, mas em geral são relativamente baixos, vêm aumentando ao longo do tempo, tem toda uma discussão de qual taxa de desconto utilizar, então tem lá o relatório Stern, enfim, mas eu vi outro dia um artigo que faz uma coisa diferente, que é assim, qual é o preço implícito do carbono se a gente quiser ficar em 1,5? E aí é uma brutalidade, assim, sei lá, 300 dólares o carbono. E eu achei super interessante essa conta porque eles mostram de uma maneira diferente o tamanho do desafio econômico, assim,
Sim. Sim.
para a gente chegar nisso.
Bem
E
interessante. Quer
é.
dizer, quando você vê o pessoal lá na Inglaterra fazendo Extinction Rebellion e outras movimentações para impedir que se abram novos poços de petróleo, né? Se interrompa simplesmente a abertura de novos poços, dá para entender, né?
Pois é, exatamente.
Exato, exato. Já emendando até nesse assunto, é porque a gente citou aqui também o índice, não sei se vocês conhecem, né, que é o Environmental Performance Index, né, que foi desenvolvido pela Universidade de Yale, lá em Connecticut, que ele meio que ranqueia os países, né, sobre o nível de proteção ambiental e evolução no estado de bem-estar ecossocial também. Então, assim, no qual o Brasil, assim, é um ranking de 180 países, e o Brasil se encontra numa posição mediana, assim, é o 81º. E aí eles trabalham com variáveis como a vitalidade do ecossistema, a saúde do ecossistema, os objetivos que cada país tem, né, dentro das mudanças climáticas de atingir. E assim, eu queria até perguntar para vocês também, o que o Brasil tem para aprender com esses países, como a Dinamarca, o Reino Unido, que foi citado, para melhorar a nossa condição?
Eu acho que eu vou começar falando, eu acho que o André fecha, porque ele é o especialista aqui no assunto, né? Assim, a minha contribuição pequena aqui é o seguinte, junto com um especialista, né, ambientalista, que é o Fabiano Coelho, a gente fez um artigo sobre como é que estão os países ricos, né, do ponto de vista ecológico, e se existiria algum tipo de correlação entre um país que é legal do ponto de vista de justiça social, que tem um estado de bem-estar universalista, com nível de desigualdade baixo, e ser mais responsável do ponto de vista ambiental. E a gente encontrou que há uma correlação, sim. Quer dizer, por exemplo, se a gente pegar os países nórdicos, os países tipo, sei lá, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, até a Noruega, apesar do petróleo todo, eles são países que são ambientalmente mais responsáveis do que, por exemplo, os países que a gente chama que estariam no regime de bem-estar liberal, né? Aí é todo mundo, Estados Unidos, Canadá, o Reino Unido um pouco menos, mas também está dentro desse grupo. A Nova Zelândia, surpreendentemente, a Austrália, péssimos do ponto de vista ambiental. O que a gente fez de diferente do EPI foi pegar variáveis, três tipos de variável. Uma variável que é se você é responsável ambientalmente no seu território, tá? Seria dizer, você está preocupado só com a qualidade da água que a sua população vai tomar, com o ar que ela vai respirar e tal. Ou outra variável seria uma variável do outro lado, que é a variável global, né? O impacto que tem sobre o planeta, basicamente são as emissões. E uma variável intermediária, que seria meio de ecossistema. E a gente fez, então, uma análise de cluster para ver se como é que ficam os países diante, dependendo da perspectiva, né? Do tipo de perspectiva que você está interessado. Se você acha que ser ambientalmente responsável é só se preocupar com a sua população, é preocupar com o planeta como um todo, né? E aí, claramente, a gente vê, por exemplo, que os países liberais, né, esses anglo-saxônicos, eles são muito responsáveis com as suas populações locais. A gente até chamou de not in my backyard, né? Quer dizer, não vai poluir aqui, né? Mas, do ponto de vista ambiental, eles emitem loucamente, não respeitam os acordos internacionais, né? Usam ainda bastante fonte de energia poluente, né? Então, isso eu acho que é uma coisa interessante de olhar também. Quer dizer, às vezes a gente tem milhões de variáveis, mas é legal dar um sentido para essas variáveis. Como é que você vai agrupá-las, né? E mostrar que a responsabilidade pode estar mais perto, pode estar também está refletindo uma coisa mais generosa, né? Com o planeta, com o outro. Bom, vou passar agora para o André completar e discordar ou concordar e trazer as suas
Perfeito, perfeito.
importantes contribuições aqui.
Não, esse ponto que a Célia falou é super importante. Eu queria trazer duas discussões. A primeira, nessa linha da contribuição local ou global, é uma coisa. Bom, primeiro que, assim, mudança climática é um bem público global, né? Assim, a atmosfera é um bem público. No, e, especificamente em relação à mudança do clima, pouco adianta só olhar para dentro de casa. E aí eu estou falando isso porque muitas vezes, quando você, por exemplo, a Célia trabalhou com o Márcio Alvarenga, que trabalha com insumo produto, e enfim, quando você incorpora nas emissões dos países aquilo que eles importam, né, ou seja, o que é consumido e que é importado, as emissões desses países ficam muito maiores. Então, se esse índice, por exemplo, considerasse esse tipo de coisa, a gente veria algumas alterações importantes no ranking. Agora, sobre esse ranking específico, a API, e aí a pergunta sobre o Brasil, qualquer ranking multidimensional, e aí vale para qualquer assunto, ele traz informações, né, ele revela e esconde coisas. Então, é óbvio que ele revela um agregado e que quer dizer alguma coisa, não é que não faça sentido, porém, ele esconde algumas coisas. Então, por que eu estou falando isso? Eles têm lá o saúde ambiental, clima e vitalidade dos ecossistemas, né? E aí eu acho que é mais rico olhar o detalhamento. Então, por exemplo, é água e saneamento. Eu não tenho dúvidas de que isso joga a performance do Brasil lá para baixo. E, na verdade, retoma a discussão sobre estado de bem-estar social e por que, por exemplo, Dinamarca está lá na frente, que é um lugar onde saneamento ou gestão de resíduos não são um problema mais, né? E aqui a gente tem. Então, se for pegar toda essa parte de saúde ambiental, água, saneamento, metais pesados, gestão de resíduos, imagino que isso puxe o Brasil lá para baixo. E eu acho que, do ponto de vista, aí pensando menos na pesquisa, como pesquisador, e mais assim, do ponto de vista de desenho de política pública, é mais relevante você saber onde atacar e aí olhar no, nos detalhes, né? Eu acho que esse é um ponto importante.
Correto, correto. Trazendo até alguns dados daqui, a ministra Marina Silva, ela informou hoje, né, que os alertas de desmatamento na Amazônia caíram aproximadamente 33,6%, né, nesse semestre. E ao mesmo tempo que o Brasil assume a presidência do Mercosul, né? Então, assim, eu queria saber até de vocês, como vocês enxergam essa posição de liderança do Brasil, até para conseguir trazer uma maior influência aqui no nosso continente, né? Nesse quesito ambiental.
Posso falar, Célia, depois você fala?
Sim, claro, claro.
Não, então, desculpa, eu tô só com uma coisa errada aqui. Bom, então, no primeiro dia de governo, dos 10 decretos assinados pelo presidente Lula, cinco foram da agenda ambiental, retomada do PPCdam, retomada do Fundo Amazônia, entre outros. E o presidente Lula tem reiteradamente falado, mesmo em fóruns internacionais, sobre o desmatamento zero em 2030 e isso tudo. Sobre os dados de desmatamento, deixa eu qualificar um pouco só para o que foi apresentado são os dados de alerta de desmatamento, que são os dados mensais, na verdade, diários, se você quiser, que o INPE solta para as fiscalizações do IBAMA e do CMBio e dos institutos estaduais, né? Então, ele é não é à toa que ele tem esse nome, alerta de desmatamento. Mas ele serve como uma boa proxy para o PRODES, que é o número oficial do desmatamento. Desculpa, uma boa proxy na tendência, né? Não no número exato, mas na tendência. Então, se está tendo aumento no desmatamento, no DETER, vai ter um aumento no PRODES e por aí vai. O ano PRODES, ou seja, o desmatamento é mensurado entre agosto de um ano e julho do outro ano. Então, a gente vai finalizar agora o ano PRODES e em outubro, mais ou menos, esse número é tornado público. E entre agosto e dezembro do ano passado foi a maior alta de desmatamento na série DETER dos últimos anos. Então, foi meio que um ataque
A série
especulativo.
começou quando, André? Começou quando essa série?
Essa série, o DETER mudou. Então, esse DETER B, que se chama, que é mais moderno, começa em 2015. Tá, no, então vocês não pegam lá aqueles picos de desmatamento antigos de 95, 2004, mas nos últimos anos é o maior que a gente interpreta como um ataque especulativo. Os caras estão vendo a possibilidade de mudar o governo, que estimulou claramente o desmatamento, o governo anterior, e aí desmataram brutalmente, e aí agora o desmatamento vem caindo na comparação com o primeiro semestre de 22. Então, ou seja, isso para falar que provavelmente o PRODES desse ano vai vir mais ou menos parecido com o do ano passado, não? Mas a curva de desmatamento já vem demonstrando a queda. E isso vai se refletir com mais força em 2024. Me perdi. Ah, sobre Mercosul e cooperação internacional e tudo isso. Eu acho que o que o Brasil vai ter agora a cúpula da Amazônia em agosto e depois a COP em Belém, né, em 2025. E o Brasil tem, justamente por conta do seu ativo ambiental, uma posição. O Brasil resgata, né? Sempre teve, depois ficou 4 anos num hiato, onde abriu mão disso, abriu mão dessa posição, mas uma posição de destaque na diplomacia climática. Célia estava falando disso, assim, a gente tem um papel muito relevante e muito por conta da Amazônia, né? Por conta desse imenso repositório de carbono que a gente tem. E aí, mostrar para o mundo que a gente está reduzindo o desmatamento, que volta a uma política séria no assunto, é uma forma de inserção nova, ou renova a forma de inserção do Brasil, né? Tocando melhor.
Obrigado, André. Eu queria fazer umas perguntas, pessoal, mais como aluno para professores. A gente pode não necessariamente colocar no podcast, não sei que fique bom. Aí, se vocês têm o problema em responder umas duas, se possível.
A única questão que eu tenho é que o meu tempo está acabando mesmo. Assim, 8h30 eu tenho que fazer coisas que eu já tinha me comprometido. Então, sei lá, acho que tem mais
Perfeito.
5 minutos aí, Gabriel, desculpa.
É, eu também,
Perfeito.
mas.
A gente já fecha, já faz as últimas perguntas agora para fechar.
Eu gostaria de saber, em que passo o marco do saneamento tem ajudado na redução dessas desigualdades ambientais, porque a gente falou que, por exemplo, países como países nórdicos já não tem mais esse problema, mas no Brasil, uma política que foi pensada, foi aprovada há pouco tempo, mas a gente tem avançado nesse sentido, vocês têm alguma informação sobre?
Bom, André com certeza tem. E eu tô doida para ouvir.
Pior que nem tanto, assim, porque
Não.
o que que acontece? Aí, falando da minha época de BNDES, mais do que ministério, o pessoal lá recebeu bem o marco do saneamento, assim, e sobretudo porque teve uma coisa que foi bem feita, que é a ideia de, o pessoal chama de concessões filé com osso, assim, né? Então você não vai só. Por exemplo, o Rio de Janeiro, se pegar no Rio, Niterói, que é uma concessão super antiga já, Niterói tem índices de saneamento muito bons, mas assim, cara, o certo teria sido, sei lá, conceder Niterói com São Gonçalo, porque aí você faz um subsídio cruzado. Então, esse é um desenho interessante. Existe a previsão em lei de universalização, se eu não me engano, até 2033. Aí, bom, falando um pouco da experiência de olhar a política pública no Brasil, se não houver alguém com poder de enforcement grande, o que vai acontecer é que vai chegar lá em 2033, alguns municípios vão falar, cara, pô, sabe o que que aconteceu? Não, funcionou a concessão, não deu, e me dá mais 10 anos e aí a lei vai dar mais 10 anos. E aí eu falei isso porque eu acho que, e aí é uma opinião absolutamente pessoal minha. Eu acho que esse poder de enforcement está menos na agência reguladora e mais nos financiadores. Como basicamente saneamento básico é financiado por BNDES e Caixa, se os financiadores forem firmes nas exigências, a gente caminha mais. E aí eu não tenho elementos para dizer como que isso está caminhando.
Interessante.
Poxa, gente, muito obrigado mesmo, assim, acho que é só agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. E sabe que não é fácil para vocês também alocar na agenda horário para conversar com a gente. Então, assim, a gente agradece de verdade. Pô, são presenças que agregam demais para o nosso podcast e para a nossa vida enquanto economistas, enquanto estudantes também de economia. E trazendo um assunto que é sempre assim, acho que daqui para frente ele vai estar cada vez mais em pauta também, né? Então, acho que foi de muita valia para nós. Acho que só tenho a agradecer mesmo. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, a minha é só essa. Muito obrigado.
Então, Luiz, muito obrigada por ter organizado esse podcast. É um enorme prazer falar com os estudantes de economia. Sempre bom, podem me chamar. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer, mais do que falar em conferência e fazer, sei lá, seminários, é falar com os estudantes. Vocês são o futuro, tá? Obrigada pelo convite. Beijos a todos.
Oi, eu reforço as palavras da Célia, é um prazer falar com vocês. Vocês, enfim, motivar, e é bom, é motivar, enfim, vocês nem precisam de motivação, mas enfim, dá elementos para pessoas tão motivadas e que vão e que estão na nossa profissão e que vão, daqui a alguns anos, exercer papéis importantes. É muito bom. Parabéns e muito obrigado pelo convite.
Então, nós que
Agradeço,
agradecemos.
pessoal. Eu que agradeço todo o privilégio de poder conversar com vocês, de verdade. Muito obrigado.
De verdade, de verdade.
Cafezinho com o Pet, o podcast do Pet Economia da Universidade Federal Fluminense.